10h23, a caminho dos 24. Já aqui temos a Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
Jornalista da secção do Desporto do Observador. E hoje vamos falar de uma novidade que chega sobre um dos golos mais famosos do mundo.
É verdade, e mais de 30 anos depois, não é? Que é normalmente quando aparecem estas novidades sobre as coisas famosas.
Umas décadas mais tarde.
Exatamente. Portanto, falamos da mão de Deus de Maradona, não é? O
golo... Para tudo, foi há 30 anos.
Foi há 30 anos. Ainda? 33, sendo mais específico.
Estou a sentir-me idosa mesmo. Não é velha, é idosa.
Portanto, o golo marcado por Maradona na Inglaterra, não é? Nos quartos de final do Mundial do México de 1986, é aquele golo em que Peter Shilton, no guarda-redes inglês, sai a bola, Maradona desvia a bola com a mão, a Argentina acabou por conquistar esse Mundial, o golo tornou-se um dos mais mediáticos de sempre, precisamente por ser ilegal, obviamente. O Bobby Robson, que era na altura o selecionador inglês, falou em desonestidade, e agora, 30 anos depois, soube-se que Maradona assumiu aos colegas, logo no final do jogo, que tinha marcado o golo com a mão.
Foi muito honesto da parte do Maradona.
sim.
E depois, quem é que veio cantar cá para fora do balneário?
Foi o Pedro Pasculi, que fazia parte da seleção argentina, acabou por ser dos jogadores que menos impacto teve no que foi o futuro daqueles jogadores que ganharam aquele Mundial. Mais do que isso, ele era o colega de quarto do Maradona durante o Mundial, durante o Campeonato do Mundo do México.
Um belo amigo, é?
Exatamente. Ele estava no banco de suplentes na altura do golo, não estava a jogar, não estava dentro de campo. Diz que no banco ninguém se apercebeu de que tinha sido com a mão, até porque o Maradona reage de forma normal, não é? Celebra como se fosse um golo absolutamente normal. Portanto, ninguém se apercebeu. E ele diz que só no final do jogo, depois então da Argentina ganhar a Inglaterra, é que o Maradona contou que tinha marcado com a mão. Ele tem uma visão muito romântica sobre isto tudo, diz que o golo com a mão só mostra que ele de facto era um gênio e que só um gênio é que se ia lembrar de pôr a mãozinha ali naquela altura.
Muito bom.
Pelo menos a fazer aquilo daquela forma tão bem feita.
Exatamente. Isso é verdade.
Exatamente, foi a mão de Deus e é assim que ficou. E portanto, eles continuam amigos depois disto tudo?
Sim, não só eles os dois, como há um pormenor que eu acho delicioso, como todos os jogadores que faziam parte dessa seleção argentina que foi campeã do mundo há 30 anos, têm um grupo de WhatsApp que se chama Campeones, não é? Campeões. Eu acho isto muito engraçado. Contou ainda que o Maradona era o jogador mais calmo que ele conheceu na vida, que nunca ficava ansioso ou nervoso, e que na véspera deste Mundial, que na altura foi contra a Alemanha, todos os jogadores da Argentina estiveram acordados até às 4, 5, 6 da manhã, muito nervosos, até porque eram todos muito novos, e ele adormeceu 5 minutos depois de se deitar da cama, super tranquilo.
É a tranquilidade dos campeões. Não é preciso mais nada.
Mariana, e agora vamos até ao Japão, porque os Jogos Olímpicos de Tóquio podem afinal não ser só em Tóquio.
Sim, e depois dos Mundiais de Atletismo de Doha, no Qatar, o Comitê Olímpico Internacional percebeu que se calhar o calor e a umidade podem ser um problema na prática do desporto, não é?
Sério?
Exato, uma surpresa para toda a gente.
Exato. Tendo em conta que no Qatar só 40 mulheres de 68 é que terminaram a maratona, muito por culpa do calor e da umidade, os atletas diziam que não tinham ar para respirar, falaram mesmo em falta de respeito. Para o ano em Tóquio, na altura dos Jogos Olímpicos, estão previstas temperaturas acima dos 30 graus e uma umidade perto dos 90%. E por isso a organização está a ponderar alterar o local de algumas provas, incluindo da maratona.
Alterar o local, mas para quê? Para outra cidade?
Exatamente.
Ou outro continente?
Não, para outra cidade do Japão. A questão é que não é uma cidade propriamente perto de Tóquio. É no norte do Japão, chama-se Sapporo, fica a 1.100 km de Tóquio e da aldeia olímpica, portanto não é assim uma deslocação muito fácil de fazer. E esta questão do calor está a preocupar bastante a organização e o Comitê Olímpico, e devem aparecer mais medidas, entretanto, como o facto das provas de 5 mil metros serem disputadas de noite, os jogos de rugby serem todos antes do meio-dia e atrasar as provas da tarde para depois das 3. Claro que isto está a provocar muitas críticas, porque o clima não é propriamente uma coisa que tenha mudado, está a mudar, mas sim, que tenha mudado de um momento para o outro. Portanto, na altura em que escolheram Tóquio, já sabiam, claro, que provavelmente no verão em Tóquio faria calor e umidade.
Claro. E Mariana, agora terminamos em Inglaterra, porque um jogador veio criticar o estilo de vida de alguns colegas de profissão.
É verdade, ainda que não diretamente, mas a verdade é que isto também não é uma novidade, porque eles já têm dito isto ao longo do tempo, mas agora foi mais explícito, exatamente. O Sadio Mané, o avançado do Liverpool, deixou nas entrelinhas que não aprova o luxo e a forma como vive a maioria dos colegas de profissão. Ele é senegalês, fugiu de casa para jogar futebol porque a mãe não queria que ele jogasse futebol. Passou muitas dificuldades e agora numa entrevista perguntou: para que é que eu quero 10 Ferraris, 20 relógios com diamantes e 2 aviões? O que é que isso faria pelo mundo? Diz que passou fome, que trabalhou no campo, que jogou descalço e que não foi à escola. E que agora usou o que ganha para ajudar as pessoas do sítio de onde vem. Ele é mesmo... Ele, normalmente o que ele faz é tirar uma parte do salário e doá-lo à aldeia de onde vem. E é uma perspectiva completamente diferente daquilo que nós vemos hoje no futebol europeu, principalmente tendo em conta que vem de um dos clubes mais ricos do mundo. Não é?
Olha, fantástico. Sabes que eu acho que isso é muito sadio mesmo.
Outras histórias do desporto. Amanhã à mesma hora temos mais para partilhar. Conto consigo. Obrigada, Mariana.
Rádio Observador. 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Aconteça o que acontecer. Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.